Eu sou a Aline Galvão.
Eu sou Manuela Reis e nós somos o podcast Tem Dias Que...
As conversas de sempre, sendo que agora gravadas.
Olá, leitores! Vocês pediram, a gente atendeu. Ele demorou, mas aqui está. Um episódio inteirinho, cheio de dicas, informações, olhares sobre a França, país onde eu vivo. E essa não é a única boa notícia de hoje. A outra que eu tenho aqui comigo, um time incrível de mulheres imigrantes nordestinas na Europa, para me ajudar a responder as perguntas de vocês. Então, quem está comigo aqui hoje é Jéssica Miranda, muito conhecida no Instagram com o perfil PetitOiseau, @petit_oiseau, que é mestra em sociologia política, filósofa e educadora social, originalmente do Recife, assim como eu e a Aline. Ela mora em Estrasburgo e na sua conta no Instagram, que eu recomendo a todos seguirem, ela junta mais de 77 mil pessoas, fala sobre filosofia, feminismo, política e disciplina na vida. Conheça! Érica Soares também está aqui com a gente. Érica, se tiver um Instagram, me avisa. Mas é porque até onde eu sei, você não é muito adepta, não é isso?
É isso. Isso mesmo.
Então é isso. Eu sempre quis poder falar essa palavra que eu acho tão bonita, que Érica é potiguar.
Sim, sou potiguar. A pessoa que nascem em Natal são potiguares. Potiguar em tupi-guarani significa aquele que come camarão. Então nós temos muito camarões em Natal. É o prato típico.
Olha que coisa boa. Defensora da igualdade entre os sexos, professora de francês e português e estudante de enoturismo e degustação de vinhos. E a Aline, vocês já conhecem, também é do Recife, mora em Portugal, mas participa desse programa, pois já veio à França diversas vezes, inclusive minha grande produtora do casamento, né? Há 2 anos, como vocês já ouviram por aqui.
Merda.
Foi minha maquiadora, foi minha cozinheira, foi fotógrafa, foi tudo. Adora
e
acompanha.
Me chamaram pro casamento.
Foi uma cilada, na verdade, né? Adora e acompanha a cultura francesa bem de perto, então por isso estamos todas aqui unidas hoje para responder as dúvidas de vocês. Mas antes de a gente começar com as perguntas, eu queria saber de Érica e de Jéssica, como, quando e por que vocês vieram parar aqui na França? Quem quer começar?
Eu posso começar. Em 2012, eu tava perto de terminar a graduação, faltava só o período...
Essa é Jéssica, tá, gente? Pra quem não conhece, é a
Jéssica. Tava para terminar a graduação e eu queria, né, entre a graduação e o mestrado, ter um tempo para amadurecer as ideias, amadurecer intelectualmente, amadurecer existencialmente também. E eu já tinha uma vontade muito grande, eu sempre fui muito apaixonada pelas histórias da Revolução na França, então a França sempre foi um sonho para mim. E aí em 2012 eu decidi que eu queria ir para a França, então eu vim para a França, na verdade eu me engano, não foi em 2012, foi em 2014. Eu vim pra França pelo programa de FIOPÉ, né? Então, eu fui FIOPÉ durante 1 ano, né, em Lille, em Metz. E eu decidi emendar o au pair com o mestrado. Então, oficialmente, eu tô na França desde 2014. Quase 6 anos.
É um bom tempo, levando em consideração que tu tens hoje 27 anos, não é isso?
28,
28.
Eu vim pra cá com 22.
Pois é, é um bom tempinho.
É uma vida, é mesmo,
E você, Érica?
Eu vim pela primeira vez, assim, para morar em 2010. Eu fiz parte de um programa que se chama Assistentes de Português na França. Então, é um programa entre as embaixadas do Brasil, da França e outras embaixadas do mundo. E aí, eu fui selecionada e eu vim para Toulouse para dar aulas de português em 2 liceus. Então, essa foi a primeira experiência. Bom, eu já tinha vindo antes também, mas só para fazer turismo. E para trabalhar, foi mesmo a primeira vez. Então, eu fiquei 10 meses aqui. Depois, eu voltei para o Brasil, porque eu ainda estava terminando a graduação. Era o meu último ano. E pronto. Aí, depois, eu terminei a graduação lá e voltei de vez em 2012. Eu voltei com visto de trabalho. Ah, não, desculpa, eu voltei com o visto de turista e pouco tempo depois eu me casei, porque em 2010 eu já tinha conhecido alguém e foi com essa pessoa com que eu me casei em 2012. Então eu vim com o visto de turismo e me casei para poder ficar aqui também. Assim, foi uma das soluções de imigração, porque na verdade aqui para a gente encontrar um trabalho tem que ter um visto, mas para ter um visto tem que ter um trabalho. E para poder ficar junto com a pessoa que eu tinha escolhido para passar ou a minha vida ou um bom tempo, a gente teve que passar pelo casamento mesmo, que foi a forma que a gente encontrou de ficar juntos.
Sim.
Então, e aí eu tô, aí começou a minha vida do zero, né, assim, para estudo, para trabalho, fiz mestrado, encontrei um trabalho e tô até agora. Então, ao todo faz o quê? Fazem 9 anos.
Já faz um bom tempinho também.
Ah, é.
Antes das perguntas só, 9 anos só em Oz?
Não, eu primeiro morei 10 meses, então, 1 ano em Toulouse, e depois voltei em 2012, de 2012 a 2016 em Toulouse também, e só em 2016, no final de 2016, em hoje. Então, ao todo fazem 10 anos, na verdade.
É tempo, viu, meu filho?
Pois é. E hoje eu tô com 32 anos e eu digo que, assim, eu passei tanto tempo da minha vida no Brasil quanto na França, porque, afinal de contas, eu acho que a gente só acorda mesmo pra vida a partir dos 10 anos, né? Então...
É verdade. Eu acho que os leitores já estão cansados de ouvir, mas nem todos sabem. Assim, a primeira vez que eu vim aqui pra França foi em 2010, foi pra Lille, que é uma cidade no norte, que também achei bem legal, fui visitar uma amiga que tava estudando lá, e voltei pra cá, pra França, em 2017, que eu vim pra Toulouse e Auxerre, vim visitar o boy, que hoje é meu marido. Nunca tinha cogitado a ideia de estudar francês, nem de morar aqui, mas em breve completarei 3 anos vivendo na França e por enquanto não tenho pretensões de sair também. Então, vamos lá responder as perguntas, meninas?
Vamos.
Então, eu vou começar perguntando a Jéssica, uma pergunta que é mais falando de atualidade, mas o que é que você acha, o que é que você vê e o que é que você tem feito durante a quarentena na França?
Durante a quarentena, a gente não tem muita coisa para fazer, então eu continuo com o meu trabalho, eu continuo com a pesquisa, né? Agora o período já acabou, então eu tô basicamente continuando a minha pesquisa, trabalhando normalmente, e a gente não pode sair, então a vida se limita ao trabalho e dentro de casa, né? Eu acredito que boa parte das pessoas no Brasil também estejam vivendo assim, então, né? Não é muito diferente, não.
Mas você tenta criar uma espécie de rotina com relação à pesquisa, de ter um horário,
com certeza.
Sabe?
Não,
eu acordar.
Sim, não, eu mantive a mesma lógica que eu já tinha anteriormente, né? Que é o de trabalhar pela manhã, que é o período onde a minha cabeça tá mais ativa. Então, eu toco o meu trabalho logo de manhã cedo, mantendo a rotina que eu já mantinha antes, né, de 6 horas de pesquisa. Mas eu também mantenho uma rotina relacionada à alimentação, relacionada a exercícios, à meditação e ao meu trabalho no Instagram. E pra mim, assim, na minha bolha de privilégios, a quarentena até que tá sendo bastante produtiva, porque eu acredito que eu funciono melhor dentro de casa.
Muito massa tu falar dessa parte da bolha de privilégio, porque nós quatro aqui, nos encontramos protegidas, né? De uma certa forma. Seja pelo trabalho, seja pela localização onde nós nos encontramos. Então, muita gente que vai ouvir a gente agora não tá nessa condição. Então, é importante a gente ressaltar que, sim, somos mulheres muito privilegiadas por estarmos nessas condições.
Materiais,
poder,
né?
Materiais, sociais, podermos trabalhar e podermos exercer o nosso ser. Podemos,
e até política, né?
Politicamente falando, exatamente. Sobretudo nós que estamos morando na Europa. Porque a gente está falando para uma maioria que nos ouve, que é metade Europa, metade Brasil.
Sim.
Então, o pessoal do Brasil que está nos ouvindo pode achar que é uma distopia. Porque o que está a passar lá no Brasil hoje em dia não tem nada a ver com...
Estou aqui.
Conosco, exatamente. Então, é muito importante a gente só pontuar, assim, levemente, que a gente não está... alucinada aqui, que a gente não tomou alucinógeno e tá todo mundo fazendo yoga. A gente tá também preocupada, a gente também tá tenso, sendo que a gente tem um regime de resguardo importante pra levar à frente e acabar com esse...
Claro.
Com essa grande pandemia.
É isso. Érica, tem algo a acrescentar?
Concordo com a Aline, exatamente, eu tava pensando em dizer isso, e eu tava pensando essa manhã e outros dias no quão, pelo menos eu tô em uma situação privilegiada, porque eu tô confinada com uma pessoa apenas. Eu tenho um jardim, então sabe? Eu às vezes eu nem me sinto em confinamento, assim, e eu tenho tempo de me dedicar a coisas importantes para mim. Eu continuo trabalhando em casa, pouco, mas continuo, e toda a minha rotina de estudo também está resguardada. É um grande privilégio poder se preocupar até com o nosso corpo, que, assim, é um pouco fútil, mas a gente pode se preocupar com o corpo em relação a esportes, essas coisas. A gente sempre escuta na televisão, mas, ah, você está fazendo esporte, sabe? Em relação a pessoas que estão em situações muito precárias, fazer esporte não está, assim, no topo da pirâmide das prioridades. Mas eu me acho super privilegiada porque eu posso pensar até nisso, sabe?
Você cuidar do seu bem-estar é um luxo também, é. Principalmente nesse momento.
Exato.
Então, meninas, vou seguir para a próxima.
Bora.
Vou pedir para a Erika começar a responder.
Bora.
O que é que você acha? Seria a França menos racista que o Brasil?
Eita, pau.
É uma questão polêmica, né?
Essa é polêmica e bem pessoal, né? Depende muito da experiência de cada um.
Nossa, eu como turista tenho até experiências, mas...
Eu acho que não. Eu acho que são preconceitos e racismos diferentes. O racismo e o preconceito tá em todo lugar, em todos os países, em todos os meios. Assim, classes, tudo isso. Mas eu acho que aqui na França tem sim. Eu acho que aqui o grande problema é a xenofobia, sabe?
Sim.
Então tem minorias, mulheres, estrangeiros, desempregados, negros, todas essas categorias são vítimas de preconceito.
Ciganos.
Então, ciganos, né? Que aqui as pessoas chamam de as pessoas da viagem.
E
de onde vai.
Como é que você vê essa questão aqui
também.
Eu concordo muito com o que ela falou. Assim, na minha percepção é que existe o que a gente chama de complexo de superioridade cultural, né? Que é muito presente nos países europeus, de eles realmente se sentirem culturalmente mais, entre aspas, desenvolvidos que os demais povos. Então, a xenofobia, ela rola solta também. Como ela falou, são preconceitos diferentes, né? Porque no Brasil a gente tem uma história relacionada à escravidão, que é muito particular da nossa colonização. Então, isso faz com que a gente tenha uma forma de racismo, né, que é direcionada a dois povos específicos, principalmente os negros, né, e depois os indígenas. Mas aqui na França, muito do racismo está associado também a esse aspecto e esse apego às normas culturais, né, que não podem ser tocadas. Então, assim, eu, por exemplo, minha experiência, né, sempre foi muito positiva, eu sempre fui muito bem acolhida na França, eu não tenho do que reclamar da minha experiência aqui, até porque eu falo francês, até porque 90% das minhas relações na França são com franceses, então eu sempre me senti muito acolhida. E eu acredito que o acolhimento que eu recebi vem do fato de eu ter me inserido, né, dentro da cultura e ter, entre aspas, abraçado todas as normas, né, de etiquetas, que são muitas aqui na França.
Exato. Eu ia te perguntar isso, se pelo fato de tu falar franceses, porque eu acho que eu amo a França, e assim como eu amo Portugal. E eu acho que na França há sempre uma parede quando você não demonstra que você tem vontade de, seja de falar, seja
total.
De aprender, seja de...
De tudo.
Compreender a história. É. Então, é isso.
Não, é porque, assim, aqui na França, tem uma lógica ainda que é muito liberal, né? Uma lógica muito forte, que é a da extrema responsabilização do indivíduo. Então, assim, aqui, para você se inserir na sociedade, você realmente... É a lógica do esforço, né? Uma lógica do esforço que é muito presente. Tem também esse lance de que, culturalmente falando, eles são muito mais fechados. Os franceses, eles são extremamente fechados, né? E se a gente pensa até nos relacionamentos amorosos também, então a tendência é que eles se fechem no próprio círculo familiar, os círculos de amigos são extremamente fechados, então é muito difícil você entrar, né? Então, existe esses limites também, associado também à cultura, né? Que, de determinada forma, eles são extremamente apegados às suas normas culturais, né? A gente chama de règle de politesse, as regras de polidez. Então, se você fere alguma regra de polidez francesa, você é literalmente tratado como selvagem. Enfim, já vi muitos franceses utilizando esse termo de selvagem para qualquer pessoa que não respeite alguma regra de etiqueta, o bonjour quando entra, o au revoir quando vai, o s'il vous plaît é uma coisa muito importante. Então, assim, eles geralmente vão julgar muito, né, uma pessoa pela sua capacidade ou não de respeitar essas regras, né, de etiqueta, essas regras de polidez. E isso é muito marcado marcante e muito decisivo também para o bom e para o mau relacionamento com os franceses. Então, tem muito choque cultural aqui, né? E se a gente pensa também numa perspectiva mais social, a tendência aqui é que existe um comunitarismo muito forte. Eu durante muito tempo, eu trabalhei com classe popular, né? Durante 2 anos da minha vida, eu trabalhei pesquisando classes populares aqui em Estrasburgo. E eu percebi muito isso, que o comunitarismo era muito forte. Então, por exemplo, aqui em Estrasburgo, a gente tem não apenas pessoas, né, de origem muçulmana, mas a gente tem que vem de diversos países, né, e que se fecham em comunidades, seja os franceses se fecham numa comunidade, pessoas de origem muçulmana em outra, o pessoal da Ásia, né, o pessoal que veio durante a Guerra do Vietnã se fecha em comunidade também. Então, assim, por exemplo, os chineses, em Paris tem um grande bairro chinês, né, então, enfim, todo mundo se fecha em seus pequenos micros universos culturais, e eu vou confessar que é muito difícil essa miscigenização cultural, assim. Eu, enquanto brasileiro, até acredito que os brasileiros sejam melhores acolhidos, né? Porque existe um determinado senso comum para os brasileiros, é que nós somos pessoas festivas, pessoas simpáticas, coisa e tal. Então, eu acredito, né, pela minha experiência, que brasileiros são melhores acolhidos, porque existe essa representação social da gente, né? Mas, no demais, eu acredito que esse choque cultural, ele é muito decisivo e, às vezes, até cansativo também.
É real, essa história de que para você se inserir, você tem que participar de grupos. Assim, no meu início aqui, há 3 anos, foi bem difícil, porque eu cheguei de paraquedas, né? Eu vim de férias e decidi ficar, então não tive nenhuma preparação. Eu fiz 2 semanas só de francês em Lisboa e vim pra cá, então passei assim, 1 ano até conseguir um emprego aqui na cidade. Antes disso, eu trabalhava remotamente, home office para uma agência no Brasil. Então, eu percebi realmente que, a partir de um dado momento, que pra eu fazer alguma amizade, pra eu ter algum laço por conta própria, que não fosse da família do meu marido, eu teria que fazer parte de grupos, e foi a partir daí que realmente é grupo de yoga, grupo de academia, não sei o que, mas realmente tem que ser grupos desse tipo. Eu recorri a isso, e olha que nem foi muito, isso me deu uma certa segurança, assim, de uns pequenos laços, mas acho que foi mesmo a rotina do trabalho que me fez ter algumas amizades. Mas voltando um pouco para a questão do racismo, só uma observação, porque de fato eles são muito frios e são, também enxergo eles como xenófobos, mas uma coisa que me admirou muito desde o início, porque eu já falei aqui que eu trabalho numa grande rede de fast food, que eu não vou fazer promoção de graça pra ser ninguém. E nesse job, eu percebi a quantidade de negros com poder aquisitivo aqui. Apesar deles serem preconceituosos tudo, mas é uma coisa que num drive-thru dessa mesma companhia no Brasil, eu acho que se eu passar um dia inteiro assim no drive no Recife, eu não vou ver um negro chegando numa Land Rover e fazendo uma comanda de 100 euros, entendeu? Então, ainda que seja assim muito distante do ideal e tal, eu reparei que existe uma, não é nem uma abertura, mas assim, aconteceu de vários negros conseguirem chegar a uma posição de poder aqui, que é algo ainda distante do lugar de onde a gente vem, assim, no Recife isso seria mais difícil.
Sim, isso é real. Eu acredito que a mobilização social na França, né, até por conta de serviços públicos, por conta de uma educação pública que é universalizante, então a mobilização social na França, ela é mais fácil do que a mobilização social no Brasil. Então, por exemplo, eu tive um amigo, né? Um amigo negro que casou... Um amigo francês negro que casou com uma francesa branca. E assim, o casamento repleto de negros bem-sucedidos, sabe? De médicos, assim, eles sendo médicos, farmacêuticos, empresários. E eu fiz, cara, por enquanto ainda é impensável uma realidade dessa no Brasil. Eu não consigo imaginar, né? Um casamento no Brasil onde 80% das pessoas na festa sejam negras e negras bem-sucedidas.
Exatamente.
Mumuzinho. É o casamento de Mumuzinho com Regina Casé como madrinha. Vamos ser realista. Não, porque o Brasil é muito centralista. O Brasil centraliza as coisas nos artistas, de pagode, né? De tudo isso. É importante a gente mentalizar aí pra galera entender o que a Jéssica tá falando.
Eita. A pergunta é de Amanda. Ela quer saber como é a educação francesa, escolas e como se ingressa numa faculdade. Érica, quer começar respondendo?
Sim, posso começar. Aqui na França, nós temos, como no Brasil, escolas públicas e escolas privadas. Eu acho que a grande diferença é mesmo quem frequenta essas escolas. Por exemplo, na escola pública, há uma grande mistura de classes. Praticamente todo mundo vai para a escola pública, até porque a França, eu acho que tem mais de 10% do PIB que é investido em educação. Então, a escola, desde muito tempo, tempo é gratuita e obrigatória, e o Estado tem uma grande responsabilidade em relação a educar mesmo as crianças e os jovens, os cidadãos. E a escola privada aqui, ela é geralmente religiosa, mas eu acho que é essa grande diferença mesmo. A escola pública, todo mundo vai.
Sim.
Sabe?
A escola pública na França, os pais têm que pagar alguma taxa, mesmo referente ao seu ganho mensal?
Não, o que se paga geralmente é a cantina, porque os alunos passam muito tempo, eles vão pela manhã e só saem à tarde mesmo, é praticamente integral, e eles comem na escola. Então essa é a única taxa.
Mas isso mesmo na creche?
Não. A creche você paga um percentual, mas, por exemplo, eu tenho amigos que têm filhos, eu não tenho filhos, e uma amiga me disse que o Estado cobre 70% e você tem 30% a pagar do isso falando sobre a creche, né, a garderie.
Sim.
Mas a partir do ensino primário, quando você já tem crianças mais independentes, não, você não paga nada, somente a cantina. E não tem uniforme também aqui, somente para algumas escolas privadas, hein, que adotam um uniforme.
Joia. Só para continuar nessa questão da educação, eu vou entrar com uma outra pergunta para Jéssica, que foi Mariana quem fez, que é sobre as diferenças do modo de educar as crianças aqui e na França. Aqui no Brasil, desculpa.
Nossa, eu acho que existe uma diferença gritante. Primeiro, assim, eu vou falar da minha experiência enquanto fui au pair, né? Eu vivi com duas famílias.
Eu adoro ouvir sobre isso. Conta.
E assim, o que eu percebi é que as crianças, né, das famílias francesas não são o centro da família. Então, geralmente é a criança que se adapta à vida dos pais e não o contrário, né? Já no Brasil, é os pais que precisam modificar toda a sua vida para inserir uma criança dentro. Esse é um ponto que eu acho, inclusive, muito bacana. Porque
muito
eu percebo que, que os pais continuam, assim, meus amigos que quando foram pais e mães, assim, 3 meses depois, jantares já estavam acontecendo dentro de casa. Já tinha festas, rendezvous, assim. E a criança era incluída. Eu percebo que no Brasil, quando a criança nasce, né? A majestade, o rei, e a vida para viver em torno da criança. Então aqui na França tem essa diferenciação, né? Mas é obviamente que a gente precisa dizer que a França é um país multicultural também, né? Então, quando eu falo dos franceses, eu tô falando do padrão francês, né? Obviamente que vai mudar de família para família. Outra coisa que também que eu acho interessante é que as crianças, elas são mais responsabilizadas, bem mais responsabilizadas. Eu acho que aqui, assim, pelo que eu percebo, né, o padrão é que os pais têm uma autoridade muito grande em relação às crianças. Existe uma espécie de adultização também, um excesso de rigidez, talvez. Eu já percebi que a rigidez na educação dos filhos, ela é imensa. Eu acredito que os franceses sejam pais menos afetuosos do que os brasileiros. Pela minha experiência, a diferença é basicamente essa.
Tem até um livro, que ele é bem conhecido, um best-seller aí, que é Crianças Francesas Não Fazem Manha,
não,
né?
Não fazem manha, exatamente. E é por conta dessa autoridade mesmo. Tanto que a própria Supernanny, né, que agora é tipo, é um programa mundial, né? Ela é baseada inclusive, né, nessa educação francesa, né? Do impor limites, de impor rotina, de uma responsabilização da criança pelos seus próprios afazeres, pela sua própria vida. Então, no geral é isso.
Eu tô aqui, na verdade, até citando um livro que eu não li, mas eu já vi pessoas falando deles em vídeos e textos também sobre esse livro. Parece bem interessante. Eu anotei aqui o nome da escritora. Ela é jornalista também, a escritora Pamela Druckerman. E aí ela fala justamente disso, comparando a França a outros países. Ela é americana, e a questão de que como os pais franceses, claro que ela aponta também alguns lados negativos disso, ela também não fala que é mil maravilhas, não, mas como ela veio morar em Paris e acabou educando os 3 filhos dela aqui na França, então ela aponta como, assim, a educação francesa mais livre dessa super proteção e essa coisa de que a vida familiar tem que girar em torno daquela criança e tudo tem que, e a criança sentir aquela pressão até e ter que recompensar isso no futuro, né? Não existe muito, muito isso. E uma coisa que eu percebo vendo os primos do meu marido é como elas são instigadas a serem tão analíticas. Eu acho isso o máximo, assim, sabe? De realmente...
Não, a leitura, né? É algo muito presente. Então, as crianças francesas, elas leem, são incentivadas à leitura. E outra coisa também é a questão do desapego até, né? Porque aqui na França, principalmente quem mora... A França, gente, Paris é uma cidade grande, né? Paris, Lille... Mas assim, a cidade grande na França nem sequer se compara com uma cidade como São Paulo.
Total. Né?
Por mais que Paris seja enorme, mas Paris a gente tá falando de uma cidade que é...
3 milhões de habitantes, né?
Pois
enquanto São Paulo são 10.
Pois é. mas ainda assim, aqui na França você sai de casa muito cedo, né? Porque você precisa fazer a faculdade numa cidade grande, né? E como a França são várias comunas e tal, então você sai de casa aos 17 anos. Então eu acredito que isso faça com que os franceses, principalmente numa perspectiva financeira, passem a ser mais independentes, né? Porque eles precisam sair de casa, geralmente tem um auxílio do Estado, né? Os pais que podem ajudar mensalmente ajudam, mas assim, eles vão morar em república muito cedo para fazer faculdade na cidade grande. Assim, no Brasil é muito difícil sair de casa, né? A gente vê que pessoas ficam na casa dos pais até os 40 anos, por uma questão cultural e também por uma questão financeira, né?
Exato. Érica, e você, tem algo a acrescentar?
Tenho. Eu queria voltar sobre o que você falou sobre a criação das crianças em relação à independência, para dizer que aqui também, como no Brasil, mas aqui há mais tempo, tem lei contra a palmada, não é? Então, você pode educar uma criança mais independente, mais que ela não se sinta como o centro das atenções, impor limites, a facilidade de impor limites também, sem precisar de violência. Então, eu acho também que a educação aqui é mais baseada na incentivar atividades, por exemplo, com tarefas domésticas. É super comum que as crianças, claro que não um ano, mas a partir de uma certa idade, que ele arrume seu quarto, que ele arrume sua cama, que ele participe na cozinha, que ele ponha uma mesa. Então, eu acho isso super importante. Festas de aniversário, por exemplo, não é tão exagerada como no Brasil. Você isso tem, por exemplo, verdade. Crianças que têm um ano e que têm festas como, sei lá, como praticamente um casamento. Não tem essa, talvez, ostentação aqui, sabe? As crianças fazem até festas mesmo na escola, assim. A mãe leva um bolo de laranja que fez, sei lá, o pai.
E a criança
ajuda
a fazer muitas vezes. Sim. Ela participa da produção daquilo, é verdade.
Claro, e há o contato mais direto com a terra, por exemplo. Tem escolas, você tem hortas comunitárias e as crianças participam, então eles parecem não ter problemas com impor realmente a mão na terra, dependendo da classe. E no Brasil a gente sabe que ainda essa questão com a terra, com o contato, ainda está sendo trabalhada, sabe, gente? Sim. Eu tenho a impressão de que as pessoas querem mesmo, sei lá, a civilização é o cimento, assim, são ruas asfaltadas e não a agricultura, que deve ser valorizada sempre.
Vamos só torcer para que isso mude depois dessa pandemia, né? Que seja um dos grandes aprendizados aí.
Ah, é verdade.
Mas eu queria trazer uma pergunta, da qual a Aline também pode participar um pouco, uma pergunta de Bia Galves, um beijo, Bia, que ela quer saber as diferenças das cidades pequenas e grandes aqui na França. E eu acho que todo mundo tem um pouco dessa experiência, porque querendo ou não, mesmo quem não viveu numa cidade grande aqui, mas já pôde viajar algumas vezes e tal.
Engraçado, né? Porque eu considero Estrasburgo uma cidade pequena. E ela
são
é uma das maiores cidades da
França. Mesmo?
Nossa, 200 mil.
É grandezinha. É,
mas assim, por exemplo, eu faço tudo de bicicleta ou a pé, né? Eu tô a 20 minutos do trabalho, de bike.
Sim.
Né? Eu tô a 10 minutos do centro de bike, eu tô a 10 minutos de tudo. Então, assim, uma coisa que eu amo e que eu vou sentir muita falta é a mobilidade urbana. Em cidades pequenas, né? Apesar da minha cidade comparada a outras cidades, não seja tão pequena assim, né? Eu digo que é uma cidade, a gente brinca aqui dizendo que é uma cidade de tamanho humano, porque apesar dela pequena, ela tem tudo. Tem eventos culturais, você consegue manter um padrão de vida muito, muito maneiro, com várias atividades. E o que eu curto é muito isso, é a mobilidade urbana. Inclusive, por exemplo, a cidade, ela consegue ser bem mais limpa do que Paris, né? Já que Paris é uma cidade muito visitada por turistas. Então, assim, a cidade, ela é mais organizada, ela funciona melhor, a gente tem menos demandas provocadas, né, pelo excesso de pessoas. Eu sou muito crítica à lógica de cidade grande, eu acho suicida. É ruim pra todo mundo, é ruim até pro próprio governo, né, já que a gente precisa gastar muito pra atender a todas as demandas que surgem por conta desse excesso de pessoas num determinado território. Então, pra mim, a principal diferença é essa. Se em Paris você vai passar 2 horas dentro do metrô, porque isso acontece, já que... Tanto que tem aquela famosa frase, né? Metrô bulô dodô, né? O metrô, trabalho, dormir.
Sim.
Porque a lógica do trabalho e, enfim. Mas aqui não, aqui você larga, tá em 20 minutos em casa, então você tem mais tempo pra si, tem mais tempo pra fazer outras atividades.
Sim.
Né?
E passa quanto isso, tempo, nossa, de Paris aí em Estrasburgo, de trem?
Depende, de trem 1 hora, 1 hora e meia.
Ah, é pertinho.
É pertinho, de trem 1 hora e meia, né? De carro ficam 5 horas, mas de trem é rapidinho.
Aqui eu e a Erika de trem, saindo de Toulouse, no caso, né? Porque saindo daqui da cidade não tem TGV, a gente tá 4 horas e pouca, 4 horas e um pouquinho.
Exatamente.
Então, Erika,
a minha visão de turismo turista, eu preciso só pontuar aqui, que é muito diferente de Paris, de visitar Paris. Eu fui 2 vezes a Paris e fui 3 vezes a Osh. E 3 vezes
quem diria,
a Toulouse.
Viu? Só para situar os leitores, não sei se a gente já situou, mas aqui em Osh, nós somos 23 mil habitantes, segundo a Wikipédia. Dizem aqui, o pessoal que quer dar uma reforçada na população ocitana, dizem que somos 27 mil, mas de qualquer forma, é uma cidade bem pequena. E então, a Aline nunca se imaginou pegando um avião para
Até que minha melhor amiga foi morar em Osh, e eu tinha que ir para Osh, né? Eu tinha que ir para Toulouse. E por acaso os voos saídos de Faro, que é do Algarve, são bem baratos.
Mas a tua impressão mesmo da cidade?
A minha impressão da diferença é muito diferente, porque quando você vai a Paris, eu senti a primeira vez logo um impacto muito grande por não ter uma fluência do francês, ou por não ter um conhecimento tão profundo da geografia da cidade, ou não ter noção da questão social mesmo, da agregação social dos negros, dos ciganos, dos indianos. Quando você conhece Portugal, como eu, que é onde eu vivo, eu tenho muito mais essa geografia definida e sei muito mais lidar com as situações que virão a ser propostas. Mas no caso de Paris, era uma cidade que me encantava, que eu sonhava em conhecer. E que eu fui completamente diferente as 2 vezes que eu fui à cidade enquanto turista. Na primeira vez, eu tive uma experiência muito mais burguesa, por assim dizer. Depois eu tive uma experiência mais humilde, mais honesta. Mas a gente, eu conheci uma Paris que eu não esperava. Eu passei por bairros que eu fui assediada, por exemplo. Então, eu fiquei tipo, que merda eu falo? Eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que falar. Isso aconteceu em Paris, que era a cidade que eu sonhava em conhecer. E quando eu fui a Osh, que era a cidade que a minha melhor amiga mora, que é uma cidade pequena, com toda, entre aspas, problemática por ser tão pequena, eu me sinto muito mais acolhida e muito mais protegida enquanto mulher, sabe? De ser respeitada, entendida, compreendida no meu pouco francês que eu tenho, que eu me esforço para ter. Então, eu descobri que na França, como um todo, os pequenos lugares, eles podem ser incríveis, muito mais do que uma Paris.
E você, Érica, o que você tem a dizer?
Eu também acho que os lugares pequenos podem ser maravilhosos, principalmente para quem quer aprender francês, porque primeiramente, claro, como você falou sobre a questão da segurança, essas situações já acesso, claro, podem acontecer em qualquer lugar e com qualquer tipo de pessoa. Não, qualquer pessoa pode ser um assediador, não é somente um grupo específico que vai ser mais propenso a assediar.
Concordo, Érica, só para eu pontuar, eu não estou querendo aqui só colocar no grupo dos negros ou dos ciganos, ou dos brancos, ou dos índios, é só para dizer que eu não esperava em turista, porque tem aquela fantasia de que a França é o paradise, né?
Sim.
É um lugar difícil, filmes, né? Aquele romantismo continua sendo. Não, isso não vai mais, não vai me tirar a imagem que eu tenho da França. Mas só para pontuar que existe em qualquer lugar do mundo, ponto, né?
Sim, claro. Bom, então, eu morei em uma grande cidade. Toulouse é a quarta maior cidade da França. E hoje eu moro em Osh, que, como você disse, bom, nas minhas pesquisas eu encontrei 23 mil habitantes em Osh. Entre 23 e 25 mil, né? Sim, tem gente que exagera, não sei porquê. Eu acho que a cidade grande, como a cidade pequena, tem vantagens e desvantagens. Mas atualmente eu prefiro mesmo morar em Osh, porque a qualidade de vida é melhor. Bom, eu tô muito mais próxima da natureza, tenho uma facilidade de encontrar produtos locais, como vinhos, por exemplo, agricultura orgânica também. E isso com preços muito mais acessíveis do que em grandes cidades. Em Paris, por exemplo, é muito difícil e muito caro você ter esse acesso à natureza, a produtos produtos de uma agricultura mais raisonnée, mais, não saberia traduzir agora, mas sabe, uma agricultura mais responsável, vamos dizer assim. E sem falar que a oferta de eventos culturais aqui em Osh é relativamente bem interessante e eclética também, porque nós temos teatro, nós temos um cinema, o cinema daqui se chama Ciné 32, e ele foi eleito pelo jornal Le Monde, Monda, uma jornalista que fez um artigo há algum tempo, acho que foi ano passado, como uma das mais belas salas de cinema da Europa. Então é um cine bistrô, é um cinema e um bistrô, porque você pode beber e comer lá antes do seu filme. É lindo, assim, é muito agradável. E você tem também aqui um polo europeu das artes do circo atual. Então você tem também vários
festivais de música.
Era isso
que eu ia falar agora. Eu ia te perguntar isso agora sobre o circo, porque o circo é super forte em Osh.
É, faz 32 anos que ele está instalado aqui, que esse festival está instalado aqui, que se chama Circa, e você tem espetáculos magníficos do mundo inteiro, e nós temos também a escola de circo aqui, das artes do circo atual, porque não é somente pessoas, não são palhaços ou pessoas fazendo malabarismo, não é só isso, tem também toda a dimensão do teatro, da poesia, sabe, tudo é realmente muito bonito de se ver, e vários festivais de música, como eu disse, por exemplo, nós temos um dos maiores festivais de jazz europeu, que se chama Jazz e Marciac.
É muito bom, foi onde eu vi Gilberto Gil em agosto passado, graças a Deus, Senhor.
Pois é, esse ano não vai ter, eles já anularam por causa do Covid-19, mas nós temos isso também, então tem um festival aqui que se chama Tempo Latino, então são 4 dias de festas para aprender a dançar salsa com shows, espetáculos do mundo inteiro, e sem falar na gastronomia, né? Então aqui nós temos uma gastronomia espetacular, restaurantes espetaculares também, sem falar na parte de vinhedos também, temos vinhos assim, a qualidade e preço é inimitável, eu acho que os vinhos do Sudoeste são, em relação à qualidade e ao preço, é a melhor opção que se tem para beber.
Jéssica diz, fale por você.
Fale por você, porque eu acabei de comprar um espumante, não posso chamar de champanhe, porque não é daí. Mas eu acabei de comprar por 5 euros. Calem a boca, vocês.
Sim, então
Portugal, assim, Portugal é fantástico nesse aspecto de preços. E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa deixar aqui bem claro para os nossos leitores, que os preços de França e de Portugal são bem diferentes. E isso está inteiramente ligado ao salário mínimo francês e ao salário mínimo português. O salário mínimo português é de 600 euros. E o salário mínimo francês é de
1.250, não é?
1.100. Pronto. Então, é uma diferença brutal. Quando nós, visitantes, mesmo morando na Europa, visitar a França, a gente tem que ir um pouco mais preparado financeiramente.
Voltando sobre essa questão de cidade grande, cidade pequena, como eu vim do Recife, no contexto brasileiro, em que a gente tem cidades imensas, como Rio de Janeiro e São Paulo, não é tão grande assim. Mas quando você sai do Recife, que querendo ou não é uma capital com 3 milhões de pessoas, pra morar em Osh com 23 mil, é equivalente a um bairro, digamos que é uma Brasília Teimosa do Recife. Então, assim, é como se fosse a quantidade de gente de Brasília Teimosa, mas é como se eu estivesse numa Gravatá aqui, fazendo uma analogia, que fica mais ou menos uma hora de uma grande capital. É um lugar com muito verde, é campo e tal. Mas, assim, nunca fez tanto sentido agora. Foi chegando na pandemia, foi que começou a fazer sentido na minha cabeça de falar, não tinha outro lugar melhor pra eu estar que não aqui, por conta justamente dessa questão de eu ficava, minha gente, mas como assim? É uma cidade, não tem, tipo, lojas que a gente vai ver em qualquer cidade da Europa, como assim? E hoje em dia, eu acho o máximo isso, né, da gente ter marcas mais originais, digamos assim, até mais autênticas, criadas por outras pessoas e tal, com outro estilo.
Comércio local,
que é
mesmo,
diferente,
né?
Do que é o comércio local. E a importância disso, da gente fortalecer e dar espaço para esses comerciantes locais, seja no setor alimentício ou comércio.
Sim, no comércio do têxtil, né?
Do têxtil,
até porque
exatamente.
Isso seria, um ponto muito negativo, eu acho. Como você diz, de ter essas lojas, nós sabemos muito bem quais são as condições de trabalho.
Total.
Não exatamente das pessoas que trabalham aqui, mas das pessoas que produziram essas roupas, né? Então, assim, se eu pudesse passar uma mensagem mesmo para todo mundo, é de evitar todas essas grandes marcas que se tem em todas os grandes centros de cidades. E isso é uma... Eu nem sei o que dizer, sabe? Assim, que os produtos são baratos, mas você não conhece ou você não quer conhecer a procedência, ainda que esteja mascarado, porque comprar um t-shirt por 2 euros não é possível, gente. O algodão polui muito, então é muito importante dar espaço para os pequenos produtores,
né?
Para os produtos locais, ainda que seja um pouco mais mais caro, mas vai, a gente sabe que vai durar mais e que a gente não vai estar fazendo tanto mal assim, tanto para o planeta quanto para as pessoas que produziram esses produtos que não vão durar.
E a gente acabou estendendo um pouco o tempo do programa. Não vai dar para responder a todas as perguntas, mas eu tentei assim incluir aquelas que eram mais, acho que as principais, como abordando a educação, a questão do racismo, criação. Eu queria saber de vocês quem é que tem dicas, algo que vocês acham que os leitores não podem perder de ler, ou de ouvir, ou de assistir. Então vamos lá para a parte das dicas.
Momento, dica para os leitores.
Eu sou bem apaixonada por Estrasburgo. Pra mim, é a cidade mais bonita da França. É, inclusive, uma cidade muito visitada. Então, fica a dica pra realmente conhecer. Eu acho massa quando a gente foge do óbvio, né? E pra conhecer bem um país, a gente não pode se limitar à sua capital. Então, Estrasburgo, a Alsácia é uma região muito bonita. Vale muito a pena conhecer. Eu acho que a Alsácia tem uma pegada meio mística também, sabe? Da história das bruxas durante a Inquisição. É uma cidade medieval que guarda grande parte da arquitetura medieval e gótica. Então, a dica é conhecer o próprio Estrasburgo e Alsácia, né? Se tiver uma oportunidade. O vinho, eu sou muito suspeita pra falar, porque eu também acho o vinho alsaciano o melhor de todos. E fica a dica pra quem quiser experimentar o Riesling e o Muscat, né? O Muscat alsaciano, ele é divino. Ele é muito, muito, muito
Muscat
bom.
Muscat alsaciano.
O Riesling também, né? O Muscat, o Pinot Gris alsaciano, o Riesling alsaciano. Os vinhos brancos alsacianos são muito bons, né? Acho que a especialidade aqui são os vinhos brancos.
Boa, chiquérrima, gostei da dica. Ela é finérrima.
Gostei. Eu adoro o vinho branco.
Ela é muito elegante. Adorei ela. Calor,
sou suspeita
frio,
com o vinho
a gente
branco.
Vai intercalando.
É. Pra mim pode estar frio, mas botou um peixinho, puxa pro vinho branco.
Por quê?
Érica, e você? Não se faça de rogada, por favor.
Bom, a França inteira, né? Importante, é interessante se conhecer. Eu estudei no turismo, então você tem grandes caminhos, assim, enoturísticos de se ver, como a Borgonha, mas aqui no Sudoeste nós também temos grandes vinhos e grandes vinhedos interessantes e grandes atividades relacionadas ao enoturismo para se visitar.
Poxa, vocês estão super perto de Bordeaux, né?
Sim, tá
em
Bordeaux
tem a Cité du Vin, a cidade do vinho, né? Que é super interessante também de se visitar, mas eu acho que é importante também descobrir a gastronomia francesa, principalmente a do Sudoeste, com muito pato. Eu adoro pato.
Nossa, eu vou pra isso, meu anjo.
E as praias também. O litoral também.
A praia, sabe de uma coisa? Eu aqui, eu falei pouquíssimo, porque não tenho, não é meu lugar de fala. Mas eu ainda não conheço as praias francesas. No entanto, eu conheço bem para caramba a comida francesa. E eu sempre saio daí, da casa da minha comadre, com muito omeprazol, porque é comida até nunca mais. É um país que você come super bem, é um lugar excelente para você ver museus, para você aprender também outras formas de diálogo, porque a gente é muito latino, né? E é diferente a forma como a gente aborda o outro. E eu acho que na França a gente aprende a ser um pouco mais comedido e a respeitar o espaço e a esperar o nosso lugar, a nossa hora.
A gente é um
hora.
Pouco expansivo, né? É verdade. Chega no restaurante, quebra logo um copo, fala alto, chama amigo.
Eu amo ser assim. Mas quando você vai pra um lugar que não é tanto assim, você aprende que existe uma outra forma de viver.
De comunicar.
E que existe, e de sociedade.
Rola super, né? Pois é.
E que somos todos diferentes, porém, temos nossas particularidades, mas enfim. Eu amo a França.
Outra dica.
Os franceses tomam banho.
Ah, e o canal.
Desculpe.
É o canal?
Que canal?
Os franceses tomam banho.
Não, sabe o que é? Desculpa. Eu mudei. É que eu vi que tinha uma pergunta sobre a Egito,
perguntando, sim.
E por acaso eu li ainda ontem uma sondagem que foi feita pelo Instituto Francês de Opinião Pública, porque agora na quarentena tá se falando muito sobre a questão da higiene. Desculpa, eu mudei completamente de assunto. E eu achei super interessante porque eles dizem...
toda.
Enquete, que um a cada quatro franceses, um não toma banho todos os dias agora na quarentena. E se incomoda um pouco com a troca das roupas íntimas. Mas eu ia falar sobre isso porque, como sempre tem essa ideia preconcebida sobre a higiene dos franceses, então eu queria dizer também que nessa sondagem, eles dizem que há 70 anos a revista Elle denunciava os franceses por uma grande falta de higiene. Então essa ideia, esse rumor, essa ideia preconcebida que a gente conhece, pode vir também de um tempo um pouco remoto. Há 70 anos, na França não se tinha as mesmas possibilidades de acesso à água, a banheiro, por exemplo. Mas se diz também que hoje 81% dos franceses dizem que tomam banho todos os dias. E, por exemplo, em 1951 era só 51%. Então a gente tem que levar em consideração o meio também dessas pessoas, se é o meio rural, pessoas mais isoladas ou idosas. Então pode ser também questão de idade. Então sim, os franceses tomam banho.
E de estigma, né? De estigma, né? Porque cria-se um perfil de uma nacionalidade, que eu odeio isso.
Pois olha,
eu
da próxima logo vez isso. Que todo mundo for pra Paris e sentir algum odor diferente, a gente vai logo mandar a reclamação pra Erika, viu?
Pode
pra
ser.
Ela
aí
com essa pesquisa dela.
Pode ser a Aline. Eu sempre brinco, eu digo assim, olha, os franceses tomam banho, mas os que fedem, fedem por uma grande maioria.
Ai, é mesmo, porque quando fede, minha
gente,
filha.
Quando fede, por muita gente. Tive essas situações, nossa, que eu inclusive fiquei muito constrangida de eu ter que sair do tram, de eu quase vomitar dentro do supermercado.
É pau na chibata.
Mas, você, claro, é essa questão do estigma mesmo.
Eu acho sempre que a gente não pode generalizar.
Não
nada.
Pode. Nada.
Nada.
Eu vou falar pra vocês, é fogo. Assim, eu concordo muito com a Erika sobre isso, mas eu não, eu acho que a gente tem, nós brasileiros, em geral, nós temos hábitos de limpeza muito fortes. Então, por exemplo, pouco importa se é verão ou inverno, eu tomo no mínimo 2 banhos por dia, né? Eu tô sempre
trocando
de roupa.
Exatamente. Eu também, demais.
Pra manusear os alimentos, eu tomo muito cuidado. Então, assim, pra arrumar a casa, a gente tem esse toque, né? Com a arrumação e tal, que os franceses já não têm tanto. Eles são mais tranquilos em relação à sujeira. Então, assim, eu já vivenciei episódios em relação à falta de higiene, que me tocou particularmente, porque eu sou muito apegada a isso. Mas, assim, eu acredito que se a gente se comparar, né? Nossos hábitos de higiene são bem mais fortes do que os dos franceses, em geral.
Gente, eu confesso que eu não me preparei para as dicas antes, mas eu vou deixar uma dica bem rápida, bem simples, bem leve, aquela coisa para quem tá aí. Pode assistir uma série que tá na Netflix já há algum tempo, que é Plan Coeur, em francês, que é plano, como é? Amor ocasional, em português, que se passa em Paris, mas é tão engraçadinha. Sabe aquela série pro tempo passar? Ou para quem tá aprendendo francês também, você vai ver
Brasil
muito de
tá
Verlan,
Manu.
Da linguagem
Brasil
informal.
Tá precisando, é. Tá certa.
Então,
tem que aliviar a pressão. Pessoal, porque o pessoal tá pesado lá.
Tem 30 mais, assim, uma menina 30 mais, tá no início, um pouco depois dos 30 anos, e aí pronto, histórias amorosas, de trabalho, mas mostra, tem várias passagens, assim, em Paris. Fica aí a dica da série, Amor Ocasional. Aline, tem alguma dica pra terminar?
Tem algumas coisas que me inspiram na França. Uma é a cantora Zaz, que eu acho que todo mundo conhece. Zaz é maravilhosa. Outra dica, são filmes franceses, porque não me julguem, a Cinemateca Francesa é riquíssima e eu acho que tem filmes maravilhosos. Um deles é Mamé. Eu adoro Mamé, é com Louis Garrel. Tá bom, vou parar por aí.
Fica as vai, dicas Mamé. Aí pros leitores. Mamé. Querem dizer algo pra finalizar antes de eu deixar aqui os agradecimentos?
Eu só quero agradecer de participar dessa conversa com vocês e de relatar um pouco das nossas experiências, trocar figurinhas. Foi bem maneiro.
A gente é que agradece a vocês separarem esse tempo pra falar de coisas, de besteiras, de coisas sérias, que a gente sabe que também, mesmo quem tá em quarentena, mas tem muita gente que tá trabalhando, como vocês duas, e separar um tempo a gente sabe que vale muito.
Sim, eu adorei fazer parte da conversa e foi muito enriquecedor conhecer vocês duas também, já que Manuela, nós já nos conhecemos há 2 anos. Muito obrigada, verdade. E estamos por aqui.
Adorei.
Beijo.
Nós somos o podcast Tem Dias Que...
Escreve pra gente. O nosso e-mail é temdiasquepodcast@gmail.com.
E o nosso Instagram é o @temdiasquepodcast.